Escolham a vida. Deus sempre deixa suas leis muito claras em toda a Bíblia, e em Deuteronômio elas são repetidas e reforçadas por Moisés, pois a vida ou a morte daqueles israelitas dependerá da escolha que fizerem em aceitá-las ou rejeitá-las. E não se trata da morte que sobreveio à humanidade por conta do pecado de Adão e Eva. Se aquele povo não gravasse a palavra do Senhor no coração, vivendo de forma a não ter seus nomes escritos no livro da vida, por ocasião da volta de Jesus, sofreriam uma segunda morte, pois não ressuscitariam para a vida eterna, mas para a morte eterna. Vamos ler a palavra inspirada por Deus a Moisés, registrada em Deuteronômio 30, verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. O momento solene exigia testemunhas, conforme o costume dos tratados de alianças. Por isso, céus e terra foram convocados, como sugerindo que o destino, a salvação do mundo, estivesse em jogo, comenta o guia de estudos. Deus esperava que seu povo escolhesse a vida, gerasse descendência, fazendo progredir o projeto da vinda do Messias. Quando Deus apela para que o povo escolha, nos lembramos que semelhante apelo foi feito a Adão, também determinando o destino da humanidade. Com a promessa condicional de vida se escolhessem certo, Deus também oferecera ao primeiro casal condições suficientes para que acertassem. Afinal, morreriam se comessem de uma única árvore, mas tinham à disposição inúmeras outras árvores atraentes com frutos apetitosos. Como Adão escolheu desobedecer a Deus e ouvir a serpente, o mal foi introduzido na terra e toda a humanidade perdeu a vida eterna. Com o mal misturado ao bem, ficou difícil distinguir o certo do errado e o homem perdeu a liberdade de escolher entre esses dois caminhos. Conforme Ellen White, em sua obra Educação, página 25, a mente de Adão tornou-se confusa e suas faculdades mentais e espirituais se tornaram entorpecidas. Em sua obra Profetas e Reis, página 536 e 37, Ellen White diz que nesse exato momento cada um de nós está decidindo seu próprio destino a partir das escolhas que fazemos e que Deus está conduzindo todas as coisas para alcançar seus objetivos. E os objetivos de Deus sempre se referem a salvar e resgatar para si o maior número possível de pessoas. E Deus não nos faz caminhar às cegas. Os livros sagrados indicam em que ponto da história estamos e o que encontraremos pela frente. Se tudo o que foi escrito referente ao passado cumpriu-se e tornou-se história, por que duvidar do que está escrito para o futuro? Nosso Criador é o Deus da revelação e nada faz às escondidas. Antes de nos pedir qualquer coisa, Ele nos oferece condições e nunca espera de nós mais do que possamos dar. Como a humanidade toda herdou o pecado de Adão e Eva, perdemos a vida eterna. Somente por uma graça especial poderíamos recuperá-la. E Jesus veio para nos oferecer essa graça. Se temos o pecado que nos leva à morte, Deus nos oferece a graça da vida eterna, através do sangue de Jesus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como escreve Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 961, a cruz se ergue como garantia de que ninguém precisa se perder, de que é provida abundante ajuda para cada ser humano. Nem Adão nem Eva escolheram ser criados por Deus, mas Deus os criou, e a nós também, à sua imagem e semelhança, e com capacidade para aprender, memorizar, ensinar, inovar e principalmente usar a liberdade de escolha. A liberdade que Deus nos conferiu é inigualável. Mesmo se nos acorrentarem dentro de uma cela, os nossos pensamentos são livres para nos comunicarmos à vontade com o nosso Criador e nele encontrarmos a força que nos falta. Há maior privilégio que esse? Para escolher qual caminho a trilhar neste mundo, é preciso entender quem somos e ouvirmos a palavra de nosso Criador, que, por certo, sabe o que é melhor para nós. Só Deus é autorizado para nos prestar a assistência necessária em qualquer situação. Nossa escolha recai sobre ouvir e obedecer a Deus e ganhar a vida eterna, ou ignorar o Criador e viver à mercê do príncipe da mentira e da ambição, dos vícios e das maldades, que entre luz e cores nos conduz à morte eterna. Como dar as costas ao caminho que Cristo construiu para nós, que nos leva à vida eterna, se só o que Ele nos pede é que o amemos e lhe obedeçamos? Se me amais, guardai os meus mandamentos, diz Jesus em João 14, verso 15. E em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13, Moisés faz uma exortação à obediência. Vamos ler. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Nós existimos porque nos foi dado um fôlego divino que nos tornou alma vivente. Quando nosso corpo morre, entramos em um sono inconsciente que dura até que Jesus nos chame de volta à vida. Aqueles que nele creram renascerão para uma vida eterna e os ímpios sofrerão uma segunda morte. Essas informações não são secretas, mas exaustivamente reveladas pelos livros sagrados. Em Deuteronômio, os discursos de Moisés usam a repetição como estratégia para que os ensinamentos falados sejam mais facilmente memorizados pelos ouvintes e assim transmitidos para os filhos. O Criador espera que os quatro cantos do mundo o conheçam, para que venha resgatar o maior número possível daqueles que o aguardam ansiosamente, aprendendo a exercitar o seu caráter através do cumprimento dos mandamentos e estatutos. O Senhor da Justiça fará com que todas as almas viventes tenham a oportunidade de escolher. Se não receberem a palavra através do povo de Deus, até as pedras clamarão, como lemos em Lucas, capítulo 19, verso 40. Nessa passagem, Jesus entrava em Jerusalém, montado num jumentinho, e uma multidão de seus discípulos seguia na frente, bendizendo o rei que vinha em nome do Senhor. Por isso, os fariseus pediram que Jesus os repreendesse, ao que o mestre respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Embora acreditemos que até as pedras possam falar, se Deus assim o quiser, o sentido indiscutível dessas palavras de Jesus é que nada pode impedir os planos divinos de fazer Jesus conhecido por todas as pessoas da face da terra, para que todos possam escolher amá-lo e segui-lo. Ninguém será esquecido. Colocando Adão no jardim do Éden, Deus o nomeou mordomo da terra e ofereceu-lhe a graça de alimentar-se com os frutos de todas as árvores do jardim e, em seguida, ordenou-lhe que jamais comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreria, como está em Gênesis 2, verso 15 a 17. Como Adão desobedeceu, Deus lhe disse em Gênesis 3, verso 19, tu és pó e em pó te tornarás. Para não tornar eterna a sua vida de pecador, alimentando-se da árvore da vida, Adão foi expulso do Éden, como está em Gênesis 3, versos 22 e 23. Deus revela a história de nossa vida de forma tão clara que a árvore da vida da qual o pecado nos privou voltará a ficar disponível para a humanidade assim que o pecado for extinto da face da terra. É bonito ver que essa árvore é apresentada no comecinho e também no encerramento da Bíblia. Vamos ler como tudo começou em Gênesis 2, versos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida reaparece finalmente no fechamento da Bíblia. Vale a pena ler a respeito da visão do apóstolo João, que descreve a cidade santa. Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O livro sagrado que temos em mãos registra a história da humanidade, que passando pelo grande conflito entre o bem e o mal, sai vitoriosa no final, recuperando o Éden e sua árvore da vida. É possível encontrarmos relação entre a árvore da vida e Cristo Jesus e seu ministério. Vamos ler o que o apóstolo João escreve sobre Jesus nos versos iniciais de seu capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos ler o que o próprio Jesus diz de si mesmo em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vamos ler o que escreve Ellen White sobre a árvore da vida. Está em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1106. O fruto da árvore da vida no Jardim do Éden possuía virtude sobrenatural. Comer dele significava viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas eram para o sustento da vida e da imortalidade. Depois da entrada do pecado, o agricultor divino transplantou a árvore da vida para o paraíso celestial. Mas seus ramos pendem sobre o muro em direção ao mundo aqui de baixo. Através da redenção adquirida pelo sangue de Cristo, podemos comer de seu fruto doador de vida. A Bíblia nos apresenta duas opções diametralmente opostas, mostrando que não há meio termo. Ou escolhemos Cristo e teremos vida eterna, ou morremos definitivamente. E segundo Ellen White, em Caminho a Cristo, página 47 e 48, embora seja correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, nada disso tem valor se ficar somente no desejo. Muitos se perderão, diz ela, enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Sobre a morte eterna dos ímpios, a Bíblia não descreve um sofrimento eterno para eles, como se ficassem num inferno queimando eternamente. O que está nos textos sagrados é que os ímpios serão extintos definitivamente, e não por tempo infinito. Caso assim não fosse, Deus estaria contrariando seu caráter, que é isento de maldade ou vingança. Chegando ao capítulo 30 de Deuteronômio, Moisés fala ao povo da misericórdia de Deus para com os arrependidos sinceros e assegura-lhes que, mesmo que voltassem a pecar, a graça do perdão de Deus os alcançaria novamente, caso se arrependessem sinceramente e abandonassem seus erros. Trata-se das promessas condicionais, introduzidas por se e quando. Se te converteres, então o Senhor te fará voltar do cativeiro. Quando deres ouvidos à voz do Senhor, ele alegrar-se-á em ti para te fazer bem. O que Deus esperava é que escolhessem entre a vida ou a morte. Obedecendo, viveriam e receberiam as bênçãos da aliança. Caso contrário, estariam sujeitos à morte e às maldições da aliança. O verso 15 de Deuteronômio 30 usa, respectivamente, para designar vida e morte, as mesmas palavras hebraicas nove e ra, que foram usadas em Gênesis para referir-se ao bem e ao mal, cujo conhecimento estava contido nos frutos da árvore proibida. O Deus do amor oferece a vida, o bem, a bênção. O homem pode, no entanto, escolher desobedecer e sofrer o mal, a morte, as maldições, como consequência de sua transgressão. Embora ofereça perdão ao transgressor sinceramente arrependido, o Deus da justiça não impede que o homem sofra as consequências de seu pecado. Vamos ler o que Deus disse ao povo de Israel através do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão morreria Israel, se dependia de sua escolha ficar sob a proteção divina, com o bem, as bênçãos e a vida? E por que escolhemos errado ainda hoje, nós que vimos Jesus morrer por nós para quitar nossos pecados, o vimos ressuscitar e subir glorioso aos céus para entregar seus méritos ao Pai por cada um de nós? Por que ainda assim pecamos? A Bíblia Sagrada permite que nos localizemos num ponto da história da humanidade em que há sinais evidentes do desenlace do tempo do fim, quando o príncipe deste mundo corrompido está usando todas as armas para nos enganar e nos impedir de nos entregarmos aos braços de Deus. Cabem aqui as palavras de Ellen White em A Ciência do Bom Viver, página 176. Deus nos deu o poder de escolha, devemos exercê-lo. Não podemos mudar o nosso coração, nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não podemos tornar a nós mesmos puros, aptos para o serviço de Deus. Mas podemos escolher servi-lo, entregar-lhe nossa vontade. Então, ele realizará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua aprovação. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Somente a entrega sincera a Cristo nos dará forças para vencermos os enganos do inimigo. Caso o povo de Israel, conforme Deuteronômio 30, versos 1 a 10, se entregasse a seu único e verdadeiro Deus e atendesse à sua palavra, as bênçãos cairiam sobre eles. Os espalhados seriam trazidos todos para a terra de seus pais, e eles e seus filhos prosperariam e teriam o coração circuncidado para amarem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, e viveriam. As bênçãos que Deuteronômio 30 ofereceu ao povo de Israel são também oferecidas a nós, mas não para recuperarmos a terra de nossos pais aqui na terra, mas para recuperarmos a convivência com o nosso Criador na nova terra que Ele prepara para nós. A história da salvação nos aponta como o povo que está chegando às margens, não de Canaã terrena, mas da nova Jerusalém celestial. As instruções para nós são as mesmas e as regras continuam bem definidas, sem meios termos. Resta-nos fazer escolhas com sabedoria. Conduzido por Moisés, Israel adorava o Deus verdadeiro, o que o diferenciava de outros povos que adoravam falsos deuses criados por eles mesmos e que não tinham em si nenhum poder. Parece muito fácil para a natureza humana deformada pelo pecado fazer de qualquer coisa um Deus que se acomode à sua conveniência. Por isso mesmo, nosso Deus verdadeiro instruiu seu povo a não se deixar seduzir pela majestade dos astros celestes, como está em Deuteronômio 4, verso 19. Em Deuteronômio 8, verso 19, Deus alerta que quem o esquecer para adorar a outros deuses perecerá. Em Deuteronômio 11, verso 16, novamente o Senhor alerta o povo para que não se deixe enganar pelo coração, prostrando-se perante outros deuses. Em Deuteronômio 30, versos 17 e 18, Deus lhes declara que se servirem a outros deuses, certamente perecerão antes de possuir a terra prometida. E isso porque era essencial que o povo da aliança adorasse seu Deus verdadeiro e nenhum outro. Nosso Deus é o único digno de ser adorado por ser o Criador de tudo que existe e por nos amar com zelo, amor e justiça infinda. A escolha que Deus coloca diante de Adão e de Israel e também diante de nós tem a ver mais com adoração do que com lei. A obediência, o sim ao Senhor, decorre de amar a Deus. A questão é amar a Deus e adorá-lo, de tal forma que a obediência à lei é válida na medida em que é a expressão do amor de alguém por Deus, diz o guia de estudos, mostrando que a razão dessa escolha exclusiva é o fato absoluto de que há um só Deus, um monoteísmo afirmado em Deuteronômio. E o poder desse único e verdadeiro Deus abrange a vida e a morte, como está em Deuteronômio 32, verso 39. A questão é que este mundo, entregue ao inimigo por Adão e Eva, oferece atrativos que satisfazem nossa natureza pecaminosa a ponto de nos tornar cegos e surdos à verdade de Deus tão claramente exposta. O apelo do inimigo é muito sedutor e até os que se acham inteligentes para não se submeterem a deuses ditos pagãos acabam deixando sua vida ser guiada por amor a outros deuses como o dinheiro, o poder e tudo aquilo que é abominável aos olhos do único e verdadeiro doador da vida. Essa conduta enganosa separa o homem de Deus e o leva à morte, pois só há vida em Deus, como já foi declarado. Os versos de Apocalipse 13 e 14 vão reforçar a relação entre adoração a Deus e vida, e entre adoração e falsos deuses e morte eterna. Apocalipse 13 fala de uma adoração equivocada que os povos da terra fazem em dois momentos. Primeiramente, adoram uma besta que emergiu do mar e o dragão que lhe concedeu autoridade e poder para agir por 1260 anos, blasfemando e difamando contra Deus, combatendo e vencendo os santos, até que uma de suas cabeças foi ferida de morte. Num segundo momento, outra besta emerge da terra e manda fazerem uma imagem da primeira besta que foi curada da ferida e lhe confere voz e vida, e a imagem da besta faz morrer os que não a adoram e os que não aceitam seu sinal na testa ou na mão. E esses não poderão comprar nem vender. Concluído o capítulo 13 com essa mensagem preocupante, João tem uma visão reconfortante no capítulo 14, em que o Cordeiro de Deus está sobre o Monte Sião com seu povo, os 144 mil remidos. Aqueles em cuja boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. verso 5 de Apocalipse 14. E João ouve um canto que só podia ser entoado por aqueles 144 mil que haviam sido comprados da terra. Então vem a mensagem dos três anjos que anunciam o juízo de Deus e novamente nos será proposta uma escolha que resultará em nossa salvação ou morte eterna. O Deus que nos coloca diante de escolhas é imutável e respeita nosso livre-arbítrio e atua sobre nós através do amor, enquanto que a besta e sua imagem usam de enganos e força. Para concluir, vamos apreciar as belas palavras de Deuteronômio 30, versos 11 a 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus que no-lo traga e no-lo faça ouvir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar para no-lo trazer e no-lo fazer ouvir para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Até a próxima semana!